Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Voltando à loja do velho mago Araxes, a esposa de Salvio Lentulus ainda está perplexa, desejando revidar energicamente aos insultos do feiticeiro. Mas Aurélia, com medo de novas complicações e admitindo a culpa da mãe, conduz Fúvia pelo braço, retirando-se as duas silenciosamente sob o olhar cínico do ancião egípcio, que volta a empilhar os seus pacotes de ervas entre os numerosos vasos de produtos estranhos. Lá fora, iluminadas apenas pela tímida luz de um luar encoberto por nuvens escuras, Fúvia e Aurélia caminham apressadas quando esbarram num homem afoito que segue em direção contrária.
Veja por onde anda, miserável!
Desculpe, senhora.
O rapaz tem o rosto parcialmente escondido por um lenço de tecido negro e segue em frente, sem ser reconhecido pelas duas que partem em direção ao centro da grande metrópole. Em poucos minutos, Saul bate à porta do velho Araxes.
Malditas forças do abismo! Quem ousa incomodar um pobre ancião doente e cansado em hora tão inoportuna?
Abra logo, Araxes. Eu não posso ser visto nesta região.
O feiticeiro fica surpreso ao observar o judeu misterioso que o procura. O brilho dos olhos, o nariz, a harmonia dos traços israelitas fazem de Saul uma figura diferente e enigmática.
Boa noite, velho mago. Eu venho até aqui movido pela ânsia de possuir a qualquer preço a esposa de um amigo, buscando o talismã ou o elixir milagroso que realize o meu desejo. Eu tenho consciência de que é uma mulher honesta e digna, mas eu não suporto viver em companhia das mais cruéis torturas amorosas, sabendo que ela pertence a outro homem.
Judeu, mandam as leis severas do seu povo que não ouse desejar nem mesmo em pensamentos a mulher do seu próximo, e muito menos a companheira fiel de um de seus maiores amigos. Houve tempo em que seu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos, e perseguiu uma jovem mulher, levando-a à miséria e à morte com seus desejos nefastos e libidinosos. Não se atreva agora a arrancá-la dos braços que amparam e protegem neste mundo. Nem se intrometa no destino de duas criaturas que as forças do céu moldaram uma para a outra.
Araxes, veja, eu tenho ouro.
Ah,
muito ouro. E darei o que quiser pelo valioso auxílio da sua ciência. Se conseguir para mim a simpatia e o amor dessa mulher, prometo recompensá-lo generosamente com riquezas que jamais sonhou possuir.
Ainda na loja de Araxes, o velho bruxo egípcio contempla com os olhos brilhantes e gananciosos a bolsa reluzente de ouro oferecida por Saul Bigioras.
Meu amigo, essa mulher não é cobiçada apenas por você. E acredito que deveria contribuir para que ela não se afastasse do marido.
Não acredito. Mesmo depois de tantos anos, ele não foi capaz de esquecê-la.
Sim. Revelam-me os signos do destino que Flávia continua sendo desejada pelo irmão do esposo.
Claro. Agora compreendo a viagem precipitada de Agripa.
O que considero um ato de profunda sabedoria e coragem.
Araxes, mais uma vez eu lhe peço. Faça qualquer coisa para trazer essa mulher aos meus braços. Eu prometo que será muito bem gratificado.
Ao mesmo tempo, Fúvia chega à sua residência. E ao ingressar no salão principal, é surpreendida pela presença do marido, que a aguarda com um olhar furioso, segurando na mão um castiçal de ouro, tendo o rosto iluminado de baixo para cima, tornando sua expressão apavorante.
Fúvia, o que estava fazendo fora do lar a estas horas?
Fale baixo, Sálvio. Assim acaba acordando os servos.
E desde quando você se importa com a tranquilidade dos escravos? Responda, Fúvia. Que motivos teve para sair do palácio na escuridão da noite?
Caso ainda não saiba, nossa Aurélia tem estado deprimida desde que se casou com Emiliano Lúcius. Um rapaz digno, carinhoso, mas não um homem que ela sonhou ter como marido. Por isso, onde mais poderia estar uma mãe que ama a filha acima de todas as coisas, se não em sua companhia, nesses momentos dolorosos que ela atravessa ultimamente?
Aurélia já não é mais uma criança. Precisa aprender a enfrentar os desafios da vida por si própria, dentro da própria casa, junto ao companheiro que vive ao seu lado. Afinal, este é o verdadeiro esposo, verdadeiro e real esposo, não apenas o fruto de uma paixão impossível e ilusória. Mas agora esqueça tudo isso e vamos tentar aproveitar as últimas horas de sono que nos restam.
Salvio Lentulus retorna ao aposento, deixando a esposa sozinha no salão em companhia dos próprios pensamentos.
Uma mulher deve lutar por seus objetivos, custe o que custar. Eu farei o possível para ajudar a Aurélia a realizar os seus sonhos, mesmo tendo que apelar novamente para os poderes daquele velho bruxo asqueroso.
Na loja empoeirada e sinistra de Araxes, o ancião está agora ajoelhado, em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse, no invisível, alguma força tenebrosa para realizar os desejos ardentes de Saul.
Responda logo, velho mago. Ainda tem alguma chance?
Sim. Parece que haverá uma oportunidade para que se aproxime da jovem cobiçada. Daqui a algum tempo.
Eu sabia. Tinha certeza de que nem tudo estava perdido.
Dizem os signos do destino que Plínio e Flávia estão marcados para sofrer dolorosas provas. Daqui a alguns anos, algo os irá separar dentro da própria casa. Mas eu não consigo decifrar com precisão o que seja. Sei apenas que em tal ocasião, meu amigo, talvez possa tentar essa feição ardentemente desejada.
Mas o que poderá acontecer para separar o casal na vida íntima?
Como já lhe disse, não sei, meu jovem. Porém, o futuro mostra que tanto Plínio quanto a esposa serão obrigados a desprezar os prazeres do corpo durante essa separação. No entanto, não só o esposo, como também a companheira, poderão interferir no rumo das suas provações, contraindo uma nova dívida com a consciência, ou resgatando nesta existência o passado doloroso de outras vidas. Saiba, judeu, que as tendências humanas são as fortes para o mal. E é possível que os seus sonhos se realizem caso um dos dois acabe cedendo à tentação da carne.
Mas quanto tempo eu deveria esperar para que isso aconteça?
Alguns anos.
E será inútil tentar qualquer aproximação antes disso?
Completamente inútil. Aconselho o meu jovem a retornar à Massília e cuidar dos seus negócios durante esta longa espera.
Alguns dias depois, Vamos encontrar Plínio Severus em companhia da mãe, no agradável terraço da residência. Calpurnia tem os olhos cheios d'água, após ler a primeira mensagem enviada por Agripa.
Por que chora, minha mãe, se meu irmão escreve na carta que está feliz e realizado com o trabalho no Avênio?
É a saudade, Plínio. Como dizia seu pai, às vezes a emoção é mais forte nas lembranças do que na própria realidade.
Ah, por falar em saudade, por onde anda a minha amada esposa? Não a vejo há mais de 15 minutos.
Enquanto isso, Saul, às vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a jovem Flávia, dirige-se a ela no frondoso pomar dos Severos.
Nobre Flávia, não entendo a razão do que sinto neste momento, mas a verdade é que vou partir para Massilia, guardando a sua imagem no abrigo mais profundo do meu pensamento.
Está enganado, senhor. Devo viver apenas no pensamento daquele com quem os deuses iluminaram o meu destino.
Minha admiração não se rebaixa ao nível da indignidade. Para mim, a senhora deve ser duas vezes respeitada, não somente por sua posição social, como também por ser a esposa de meu melhor amigo. Fique tranquila quanto às minhas palavras, porque em meu coração só existe o mais sincero interesse por sua felicidade conjugal ao lado do marido incomparável que escolheu.
Desculpe-me se fui rude demais.
Eu sinto por sua pessoa o que um escravo deve sentir por uma alma bondosa e nobre, já que na minha triste condição de servo liberto, não posso apresentar-me como um irmão que muito a estima e venera.
Meu marido considera como amigo e irmão. Sendo assim, compartilhe os sentimentos de Plínio em relação ao senhor.
Eu fico muito agradecido. E já que entende tão bem o pensamento fraterno, é com os cuidados de um irmão que me dirijo à sua alma generosa, a fim de preveni-la contra um perigo iminente.
Perigo?
Sim. Mas, por favor, procure guardar segredo quanto a esta confidência.
Pode confiar em mim, senhor Saul.
Todos sabemos que Plínio foi quase noivo da filha de Salvio Lentulus e que ela acabou casando-se com Emiliano Lúcio, estou certo?
Sim.
Pois devo avisá-la como irmão que a sua prima Aurélia, mesmo ciente dos nobres compromissos matrimoniais, não desistiu do homem de suas antigas paixões. Hoje descobri, através de um amigo, que ela tem recorrido à magia de diversos feiticeiros, pois deseja reaver o antigo romance com Plínio a qualquer preço.
Ainda no pomar da residência dos Lentulus, Saul e Flávia conversam a sós, sob a sombra de uma frondosa macieira.
Dentre os feiticeiros que Aurélia tem procurado, há o velho Araxes, o mais sinistro e tenebroso mago de Roma, capaz de cometer crimes e crueldades impressionantes através das suas poções malignas.
Não acredito que minha prima seria capaz de recorrer ao auxílio dessas criaturas infelizes a fim de destruir o meu casamento.
Nobre Flávia, deve saber que tais bruxos não oferecem ajuda sem pedir nada em troca. Araxes, por exemplo, exige fortunas incríveis para realizar os desejos dos clientes.
E como conhece tanto a respeito desses feiticeiros criminosos, senhor Saul?
Enquanto isso, na residência de Emiliano e Aurélia, o jovem casal está na intimidade do aposento, ainda deitados sobre o leito confortável, recebendo os primeiros raios de sol que invadem o quarto através de uma janela entreaberta.
Bom dia, minha amada. Dormiu bem?
Há várias noites não durmo, Emiliano.
Você sabe muito bem disso.
Mas o que é que está acontecendo, Aurélia? Noto que anda cada vez mais abatida e infeliz. Não sente-se bem no novo lar? Gostaria de mudar para outra região mais tranquila, longe das agitações urbanas?
Não é nada, meu marido. Apenas, às vezes, sinto falta da companhia de minha mãe, do meu antigo aposento no palácio, da vida sem maiores compromissos.
Não me diga que está arrependida.
Emiliano, já lhe disse inúmeras vezes e repito novamente. Se estou agora ao seu lado, dividindo o mesmo leito, é porque acredito ter encontrado o homem da minha vida. Apenas peço-lhe um pouco de compreensão e paciência para que eu possa entregar ao seu coração, em breve, o meu amor mais sincero e profundo.
Eu tenho certeza de que nossa felicidade só estará completa quando realizarmos o grande sonho.
Sonho?
Sim, querida esposa. Eu quero ter filhos, muitos filhos.
Filhos?
De volta ao pomar do Palácio do Aventino, vemos Flávia bastante deprimida, observada atentamente pelo olhar cínico de Saul. Para ela, o marido resume todo o seu ideal e toda a sua felicidade de mulher, depositando em Plínio as melhores e mais sagradas esperanças. Invadida por um ciúme inexplicável, a jovem esposa sente, neste momento, a enorme necessidade de ouvir um conselho amigo, uma palavra carinhosa que venha reequilibrar sua mente angustiada. No entanto, ela tem absoluta consciência de que essa alma sincera não está agora à sua frente.
Eu não conheço nenhum desses feiticeiros pessoalmente, mas acredite, senhora, tais criaturas são capazes de destruir os mais fortes e sagrados laços matrimoniais.
Agradeço o interesse, senhor Saul. Porém, nada me leva a suspeitar do caráter fiel de meu marido. Mesmo porque Plínio resume todos os meus objetivos de esposa e de mulher.
Senhora, o espírito feminino, na sua imaginação fértil, pode enganar-se muitas vezes pelas aparências. Todavia, admiro e respeito a sua ilimitada confiança e gostaria que ficasse convencida de que, sempre que desejar, encontrará em mim um sincero defensor da sua felicidade e das suas virtudes.
Saul de Gioras deixa a pobre moça surpresa e amargurada, caminhando lentamente em direção ao interior do palácio, onde irá fazer as últimas despedidas antes da partida para a Massília. As primeiras desgraças começam a atingir a vida conjugal de Flávia, sem que ela consiga compreender os perigos que poderão ameaçar a sua felicidade para sempre. Na mesma noite, Plínio não encontra em casa a criatura carinhosa e adorável que tanto ama e respeita. No Palácio dos Severos, o casal repousa agora na intimidade do aposento particular.
Desculpe-me, Plínio. Estou um pouco indisposta. Preciso dormir um pouco.
Ora, querida, então não mereço nem um minuto do seu calor nesta noite tão fria.
Se tivesse chegado mais cedo, como de costume, talvez pudesse receber minha sincera atenção. Mas, ultimamente, parece que tem se dedicado com excessiva disposição às reuniões noturnas do Palácio Imperial.
Pelos deuses! Minha mulher está com ciúme. Não sei se fico triste ou lisonjeado.
Não, Plínio. Ainda não tive motivos para duvidar da sua fidelidade. E espero que tudo continue assim até o fim de nossas vidas.
O amor que sinto por você é mais forte que qualquer tentação. Jamais suportaria perder sua confiança, seu carinho, seus lábios.
Por favor, Plínio, não comece. Eu estou cansada. Vamos dormir.
Alguns dias se passam e as vidas das nossas personagens prosseguem quase inalteradas na capital do Império. O senador Lentulus continua envolvido nas suas atribuições de ordem política, procurando sempre que possível a residência da filha, onde busca os conselhos de Calpurnia em longas palestras sobre os acontecimentos do passado e as necessidades do presente. Lívia, ainda mais afastada de Flávia, após a mudança da filha para a residência dos Severos e distante do marido, no ambiente íntimo do lar, continua a contar apenas com a amizade sincera da serva Ana e com a poderosa crença no Messias de Nazaré. Diariamente, ambas realizam suas orações, ajoelhadas diante da pequena cruz oferecida pelo apóstolo Simeão. Certa manhã, no interior do palácio do Aventino, Lívia é procurada pela serva amiga, que entra no salão de mármore com olhos repletos de brilho e euforia.
Senhora Lívia, agora está tudo confirmado.
Por Deus, Ana, qual o motivo de tamanha agitação?
Alguns cristãos humildes acabaram de informar que começam esta noite as primeiras reuniões nas catacumbas.
Mas, Ana, tais encontros são por demais arriscados.
Arriscados e subversivos.
Surpresas com a chegada inesperada de Públio, as duas mulheres ficam sem palavras diante da expressão austera do senador.
Quero que oriente as servas, Lívia, para que não se aventurem a participar dessas reuniões nas catacumbas sob pena de serem presas e açoitadas pela guarda imperial.
Ah, mas, Públio, somente em tais lugares os adeptos do cristianismo podem encontrar segurança para cultuar o Messias e fazer suas orações em paz.
Já disse inúmeras vezes que as conquistas democráticas da República não toleram nenhum agrupamento partidário de novas doutrinas sociais e políticas.
Com licença, senhores. Eu vou cuidar dos meus afazeres.
Não, escrava. Fique. Escute o que tenho a dizer e transmita minhas advertências aos demais servos cristãos.
Publio Lentulus continua a esclarecer à esposa e à serva todas as determinações do imperador Cláudio sobre os encontros proibidos. Perseguidos pelas leis romanas, que não toleram suas ideias renovadoras, encarados com desconfiança e receio pelas antigas tradições do império, os seguidores de Jesus já começam a pressentir um futuro de angústia e sofrimento. Mesmo assim, as reuniões acontecem com frequência, em caráter absolutamente secreto, nas cavernas desprezadas pelo tempo, onde vozes profundas e comoventes revivem o Evangelho do Senhor, sob a luz de tochas brilhantes e harmoniosas. O sinal da cruz, feito de várias maneiras diferentes, é o código secreto entre os irmãos do cristianismo e passa a significar um aviso aos peregrinos que chegam à cidade, indicando todo o movimento das reuniões nas catacumbas. No dia seguinte, Ana recebe a notícia da chegada do apóstolo Paulo à cidade romana e não consegue conter o desejo de informar a boa nova à patroa. Vamos ver as duas sozinhas agora no aposento de Lívia.
Então, nobre senhora, me acompanha na reunião desta noite?
Eu não sei se devo, Ana. Embora eu creia que as advertências de Públio são um tanto exageradas. Afinal, o imperador Cláudio não declarou nenhuma restrição oficial à manifestação das nossas crenças.
Pois sendo assim, não há o que temer, senhora. O senador Lentulus tem razão em nos alertar contra a perseguição dos guardas. Mas até hoje, ainda não tive notícias de incidentes mais graves entre os cristãos e as forças armadas de Roma.
Está bem, minha amiga. Partiremos logo ao anoitecer.
E na hora marcada, encontramos Lívia e a serva atravessando a pé o caminho entre o palácio do Aventino e a região das catacumbas. A esposa de Públio, em companhia dos servos, veste sua nobre indumentária de senhora romana, mesmo ciente de que, perante a sociedade, tal atitude representa um grande risco. Próxima ao centro das reuniões cristãs, Lívia contempla a multidão de humildes que se dirige às pedras e, com os olhos repletos de lágrimas, eleva os pensamentos ao céu estrelado.
Senhor Todo-Poderoso, se as minhas amizades mais antigas aqui em Roma consideram minha nova crença uma alucinação do espírito,
se meu marido não me compreende. E minha filha está cada vez mais distante do meu coração. Sinto que a luz do Messias é o único alívio para as trevas da alma. Somente minha fé, que clareia a estrada dolorosa da vida, é capaz de transformar as provações penosas deste mundo na certeza de que realmente existe a alegria eterna do teu reino.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.